amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 255 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas, e hoje vamos fazer uma projeção, né? Dar de gato mestre com a nossa bola de cristal. Eu tirei a minha aqui do armário e tentar projetar o que vai acontecer de principal no MMA no ano que vem. Os balanços do ano de 2020, né? As melhores lutas, os melhores lutadores e tal, a gente vai fazer através das listas do Top 6. Então hoje é só olhar adiante e, para me ajudar com essa tarefa, temos aqui o time caseiro. Ele, Lucas Carrano, o CEO, presidente, dono do sexto round, dando audiências maravilhosas, né? 100 mil visualizações por vídeos e com uma aceitação muito grande também, a não ser aqueles que reclamam do seu queixo, né, Carrano? Como vai, querido?
Fala, Renato. Fala, André, pessoal de casa. Pois é, cara. É porque o podcast não tinha imagem, né? Então não dava pra ver. E eu vou te contar uma parada. É aquela coisa. A gente não repara na gente mesmo, né? Eu nunca tinha visto isso, não. Mas depois que o pessoal começou a falar, realmente, se pegar um Uber de um lado ao outro aí do meu queixo, vai ficar um pouco caro. E, cara, bora pra fazer essas listas. Todo mundo sabe que a principal função do jornalista é prever o futuro. Entendeu? É aquilo que a gente faz de melhor, é aquilo que tá ali 4 anos na faculdade estudando para poder prever o futuro, realmente cartomancia, futurologia, etc. E bora lá, não vai dar errado, não, tenho certeza.
E temos ele também, né? O grande gato de Niterói, o galã André, que gosta de ser chamado dessa forma quando é encontrado na rua, nas redes sociais. Como vai, meu querido narrador do canal Combate, o grande papai do ano?
E aí, beleza, galera? Pô, um abraço pra vocês aí. Tá rolando um barulho? Vocês estão ouvindo algum barulho?
Tá rolando um barulho, mas podcast aqui é a nós, né? Somos a rapaziada, raiz.
É raiz. Estão fazendo uma brincadeirinha na minha janela, trocando a janela aqui de casa, que tá fazendo esse barulho. Bom, primeiro, você fica me sacaneando disso, né, cara? É, mas, pô, tô aqui ao lado dos olhos azuis mais bonitos do YouTube. Tô aqui com um rapaz com uma mandíbula de modelo internacional, máscula. Você entendeu? Você vem falar que eu sou galã? Fala sério, pô. Eu sou apenas o pai e barrigudo, né? Porque você, quando vira pai, você já ganha uma barriga automaticamente, né? Então, um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo que nos ouve aqui. Seja lavando a louça, para você que tá fritando um ovinho aí, para tomar seu café da manhã. Bota uma fatia de queijo mussarela em cima e vamos ouvindo o podcast aqui, que a resenha tá boa, né?
Do you want to be a fighter? That is my question.
Mas olha só, vocês são muito isentões, ficam em cima do muro. Hoje eu quero saber respostas desassombradas, diretas e retas. E a primeira resposta é a seguinte: qual campeão do UFC vai com 100% de certeza? Porque é que a gente sabe tudo, né? A gente não tem meias certezas. Qual campeão do UFC vai perder o cinturão em 2021? Detalhe, nenhum perdeu em 2020, né? Todos os campeões que começaram o ano terminaram o ano com seus cinturões. Não houve destronamentos. Não sei nem se essa palavra existe. Mas quem vai perder o cinturão em 2021, Carrano?
Cara, vou te dar logo 2, então.
Eita!
Eu acho que o Jan Blachowicz vai perder o cinturão.
Ih, rapaz.
Em 2021. E eu vou agora o mais polêmico, acho que o Alexander Volkanovski também não vai terminar o ano que vem como campeão dos penas, então...
Cada um deixa os nomes e depois a gente debate, tá? André, quem perde cinturão em 2021?
Eu vou de Jan Blachowicz também, eu vou de Volkanovski também, e eu adiciono mais um nome na lista, senhor Kamaru Usman.
Eita ferro, ó, já puxando a brasa para quem é de Niterói, já tô vendo tudo. Eu vou adicionar mais um nome na lista. Eu ia falar o Volkanovski também, porque eu acho que ele vai ter um calendário bem ruinzinho em 2021. Vai ter o Brian Ortega, provavelmente o Zabit, e quem sabe aí o vencedor de Max Holloway e Calvin Kattar. Então são 3 lutas em que...
Pô, mas é pra explicar? É pra explicar ou só dar o nome?
É porque eu sou o último, né? Então
ah, você é o chefe, né?
Falar.
Você
claro, é o chefe, né? Eu não queria falar isso, né, André?
Entendi.
Né? A gente fala aqui 10 segundos cada, depois o Renato vai lá e pode explicar tudo. E aí fica parecendo que a gente tá tirando o negócio do nosso orifício que não recebe luz solar. E o Renato fazendo análises embasadas, cheias de fundamento. Eu entendi. O azar dele, ô André, é que sou eu que edito podcast.
Vocês estão vendo como eu não mando em nada aqui? Mas deixa eu seguir com o meu relato, que eu prometo que eu vou entregar algo. Eu acho que o Volkanovski, né, porque é por causa do calendário, então, por mais que ele seja favorito, né, o Volkanovski ele tem um quê de underdog, né, a gente nunca acredita muito nele, né, por algum motivo, não sei se é carisma, porque ele é pequeno pra categoria, baixo, né, alguma coisa assim. Mas ele é extremamente eficiente. Eu acho que ele vai ter um calendário muito ruim, que todas as lutas ele vai ser 50-50 com os adversários, né? Seja uma terceira com Holloway, Calvin Kattar, Zabit, Brian Ortega, são todas lutas muito ruins. Mas eu vou adicionar um que vocês não citaram, que eu acho, de todos os citados, na minha opinião, claro, é o mais provável de perder o cinturão em 2021. Disparado, assim. É um cara que, se terminar 2021 com o cinturão, eu vou ficar chocado. E essa pessoa se chama Stipe Miocic. Eu acho que Stipe Miocic não termina 2021 com cinturão, porque ele vai ter o pior calendário de um ser humano no MMA. Ele vai pegar, se não tiver lesão, se não tiver, né, nas CNTPs, ele vai pegar Francis Ngannou e, se vencer, vai pegar o John Jones. Então, meu amigo, não tem como ficar pior do que isso. Ele tem 37 anos, provavelmente já passou do auge, né? É difícil dizer isso com duas atuações boas contra o Daniel Cormier, mas é muita guerra, muita quilometragem, apanhou muito nas lutas com o Daniel Cormier, o queixo resistiu, vai pegar o maior pegador do esporte e, se vencer, vai pegar talvez o maior lutador da história do esporte. Então eu acho que quem tá com mais a cabeça a prêmio de todas as pessoas é exatamente o bombeiro Stipe Miocic. E se ele passa ileso por 2021, eu estarei pronto para dizer: ele é o maior peso pesado da história do esporte, me desculpe, Fedor Emelianenko. Mas quero saber a opinião de vocês sobre os palpites de vocês, apesar de eu já ter me adiantado e queimado os argumentos pro Alexander Volkanovski, dando uma de ditador, um verdadeiro Fidel Castro, né, gente?
Ó, eu vou te falar uma coisa, achei a do Stipe Miocic bem colocada. Aí é o seguinte, cara, do Stipe Miocic ainda tem um outro detalhe, né, que a categoria acho que ajuda muito essa troca, né? A gente vê o Miocic, por exemplo, contra o Daniel Cormier, que foi um lutador que, na média, ficou claro que ele estava à frente, né, foi superior e foi melhor, e ainda assim ele perdeu uma luta. Porque a categoria dos pesados ela tem essa dinâmica de mudança. Então, fiquei até um pouco chateado comigo mesmo por ter sido a primeira pessoa a falar e ter deixado passar essa.
Mas você vai, você tá começando bem, assim, tem só 10 anos de esporte, né?
Exato. Uma hora eu chego lá, pega, né? Um dia eu aprendo. Não, isso assim, cara, tô sem pressa também, qualquer, entendeu? Se eu ficar bom ali pros 70 e poucos e tal, eu tô feliz também, não tem problema. Cara, sobre o Jan Blachowicz, né, que foi um que eu citei, e aí depois também, como você já falou do Volkanovski, que não vou ficar repetitivo, acho os argumentos são esses.
Mas se vocês tiverem alguma coisa a adicionar, por favor.
Tá ok. No meio pesado, cara, a gente tem o Glover Teixeira, que vai fazer, né, que tá garantido. Na verdade, tem vários problemas aí, né? Porque tem o Israel Adesanya, que deve lutar contra o Jan Blachowicz. A gente, obviamente, quer ver como é que o Adesanya vai se portar com 93 quilos, tem uma diferença ali de potência, o estilo de luta dele vai ter que mudar um pouco, ele não vai poder ser aquele mesmo atleta muito móvel, entra e sai, aquela coisa toda, porque tá mais pesado e tá pegando um cara com características diferentes. Mas já é um risco enorme. O próprio Glover Teixeira, pro Jan Blachowicz, é uma ameaça grande. E se ainda passar por isso, cara, olha, você tem aí o Alexander Hatic e o Iri Prochaska, que eu acho que são dois também, assim, tenebrosos. Se ele lutar contra esses três caras e passar pelos três também, não vou falar que tá no hall dos melhores, mas assim, muda de patamar, né? Porque são três bombas, assim, né? Passou por uma, já tem outra ali que o estilo do Glover pra ele acho péssimo. É um cara que tem tudo pra poder anular realmente o jogo do Jan Blachowicz. E se passar, pega um dos dois garotões aí que estão voando. Então, acho que é mais ou menos por aí.
Sobrou nada, né, André?
Não, sobrou outro. Eu não falei. O André vai falar que o... Você quer que eu entregue o que ele vai falar? Ele vai falar que o...
Você pode falar,
vai ganhar do...
Você quer falar o que eu vou falar? Pode falar, pô.
Você vai falar que o Durinho vai ganhar do
Campeonato. Tô errado? Você viu que eu faço todo dia? O cara tá ficando um monstro, André. Já tomou conta.
Cloverfield Carrano. Cara, eu acho que vocês foram bem nas colocações de vocês. Volkanovski, Blachowicz, concordo com vocês. Quanto ao Miocic, eu discordo de vocês dois. Eu acho que a gente tende a depreciar um pouquinho as habilidades do Miocic, o jeito que ele vem para cada luta. Você vê que ele veio rápido, veio mais seco para essa última luta contra o Cormier. Então, eu acho que ele já venceu o Ngannou, acho que tem grandes condições de vencer, acho que vai vencer o Ngannou de novo, contra o John Jones é uma incógnita. A gente não sabe nem se o John Jones vai aparecer para lutar por conta das peripécias dele fora do octógono, né? Quanto mais na categoria de pesos pesados.
André, só para deixar claro, você está prevendo uma cheirada?
Ah, cara, eu não consigo prever nada desse cara. Pode ser uma cheirada, pode ser um atropelamento, pode ser qualquer coisa, cara. Bicho. O cara é bicho maluco.
Lutas de MMA e fichas criminais. Ele já tá expandindo os poderes parapsicológicos dele.
Minority Report, né? Niterói.
É, mãozinha no vidro assim, né? Pam, 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 né? Mais ou menos isso. Cara, o Kamaru, eu vou ser breve, né? Porque a gente já tá falando bastante nesse primeiro tema, tem bastante coisa para conversar. Eu acho, sim, que o Durin vai vencer o Kamaru Usman. Eu acho que o Kamaru perde esse cinturão. O jogo dele tá ficando cada vez mais desvendável, e o Durinho é o cara que treinou com ele ali durante anos, né? Sabe exatamente onde é que o calo aperta, onde ele pode jogar. Eu acho que o Gilbert tá numa crescente e vai tomar esse cinturão do Kamaru. Já tô dando spoiler, né, de próximo campeão.
É, a gente pode já entrar nessa, né? Quem vai virar campeão do UFC em 2021? O André já tá apostando no Durinho. E eu acho que o Francis Ngannou vai virar campeão em março, né? E aí a gente tem uma opinião diferente. Mas mais alguém que vocês acham que vai virar campeão do UFC em 2021? Ó, a gente tem o Davidson Figueiredo, né? Apesar do empate, com uma cara de que pode ser um cara que vai sustentar ali. O Piotr Jan vai ter lutas difíceis. Por exemplo, o Aljamain Sterling é um encaixe já tecnicamente chato para ele, que é um striker, né? Ali você tem o Volkanovski, que todo mundo concordou aqui que é grande a chance dele perder o cinturão. Peso leve é uma interrogação. Você pode ter um novo campeão sem ter alguém destronado, né? Podem tirar o cinturão do Khabib. Peso médio, Adesanya vai voltar para defender pelo menos uma vez. E aí as duas categorias que a gente já cobriu. Mais algum nome, ô Carrano?
Teve um até que eu não falei sobre perder o cinturão. E apesar de ser um excelente lutador, mas mais uma vez, baseado nessa questão do casamento de estilos.
Tem as meninas também.
Porque tem duas atletas que estão crescendo muito e melhorando onde pode ajudar a ter um encaixe bom com ela, que são a Amanda Ribas, e a Mackenzie Dern, que tem um estilo que pode, assim, sobrevivendo, né, na trocação, tem tudo para poder levar ela para águas profundas e conseguir, quem sabe, uma vitória por finalização. É um estilo que encaixa, né? Dá jogo se passar pela pá. A luta começa em pé, bom lembrar isso. Então, assim...
sem contar com a Rose, né? A Rose que já pode... Rose
na Marunas, exatamente. Já pode disputar o cinturão em breve. Então, talvez, quando a Amanda e a Mackenzie chegarem, ou se chegarem, né? Talvez já não seja mais nem a Jung que esteja no topo da categoria.
Eu adiciono a essa lista aí o Riri Prohaska. Eu acho que esse cara vai ser campeão meio pesado em 2025. Pode anotar aí, um jogo muito difícil de ser decifrado, uma trocação diferente, o cara tem muitas armas, uma troca de bases constante, o cara pouco ortodoxo, longilíneo, completo, bom em pé, bom no meio do caminho, no meio campo ali, bom de chão. Então eu acho que se pintar uma oportunidade para ele em 2020, porque tem isso também, né? O lance é oportunidade. Se pintar oportunidade para ele, vai ser campeão. Se não pintar, eu acho que em algum momento ele vai ter esse cinturão da categoria.
A terceira pergunta aqui é: quem vai terminar 2021 com o cinturão dos leves, André?
Khabib Nurmagomedov.
Eita ferro, não vai parar então?
Ah, cara, não, eu acho que não. Eu acho que isso aí são aquelas pausas, né, que muitos lutadores a gente vê fazendo, o Conor já fez várias vezes, tal, de aposentar e tal. O cinturão, primeiro, não foi destituído, né, o cinturão dele, ele continua como campeão, continua como top pound for pound, já falou que se a mãe deixar ele volta, isso mostra que o cara quer continuar, porque se ele não quisesse mesmo, ele falava, ó, tá aqui o cinturão, não quero mais, tô
para
fora.
Para de me testar, usada, né, que não parou ainda.
Você entendeu? Então tudo isso dá muita pinta de que ele vai continuar lutando, o Dana falou que vai conversar com ele para ele voltar. Eu acredito que ele volta para pegar um compromisso inédito, tá? Eu acho que ele não volta para lutar contra o Conor, nem contra o Gaethje, nem contra o Poirier. Então, eu acho que ele volta para lutar contra o Chandler e contra o Charles Oliveira. Creio eu, pelo legado dele, em busca do 30-0. Então, e contra qualquer um desses que eu falei, seja repetido ou seja inédito, eu sou mais o Khabib. Então eu acho que ele continua campeão.
Cara, eu tô aqui, tô numa dúvida cruel. Entre... Porque eu tô pensando estrategicamente, certo? O que que acontece? Você tem a luta entre o McGregor e o Poirier em janeiro. Dessa luta, vai sair uma parte, certamente deve sair uma parte da, ou da disputa de cinturão inaugural, ou talvez até quem for vencer, eles vão tentar forçar com o Khabib, caso ele realmente volte a lutar. Eu não acho que ele vai voltar. Posso estar redondamente enganado, inclusive. Mas aí eu já tô pensando no próximo passo, ou seja, quem talvez dê uma esperada e se beneficie disso para poder terminar um ano como campeão. Eu vou ficar entre o Charles Oliveira e o Michael Chandler. Eu pensei muito em falar de Justin Gaethje. Mas eu imagino que possa ter uma luta entre esses caras por ali e com bastante contragosto eu vou tirá-lo. Então eu vou ficar aqui ou com o Charles Oliveira ou com o Michael Chandler. Talvez até com o Chandler com um pouquinho de vantagem por conta do fato dele estar, digamos, inativo no momento. Então, assim, ele vai ter oportunidade de construir o próprio caminho para chegar no final do ano que vem como campeão.
Essa categoria talvez é a mais nebulosa, né? Porque a gente não sabe se o Khabib volta, se não volta. Talvez seja o tiro mais no escuro, né? De todas essas perguntas aqui. Todas são, né? Na verdade.
São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu.
Número 4. Patrício Pitbull e Amanda Nunes seguirão duplo campeões?
Eu acho que sim. Eu acho que os dois não têm concorrência à altura nas suas categorias, né? Tanto a Amanda quanto o Patrício, né? Já bateu em todo mundo lá no Bellator. É, sem sombra de dúvidas, um dos melhores das suas categorias de peso, né? Do planeta, né? Eu acho que tinha tudo para ser campeão do UFC também. A Amanda, cara, não tem ninguém. Pode botar quem for aí, não tem ninguém para bater essa mulher, não, cara. Não vejo ninguém no curto prazo aí.
A minha resposta é sim e não, tá? Eu acho que a Amanda segue dupla campeã, se ela não parar, claro, né? Ela já falou isso algumas vezes, porque ela vai pegar a Megan Anderson, que é uma luta que, se ela botar para baixo, não deve ser a mais complicada do mundo. E no peso galo, é só luta repetida, meninas que ela já ganhou. Eu acho que ela provavelmente vai acabar de novo com a Germaine de Randomie. Porque, assim, é uma mulher que ganha de todas as outras, né? Então vão ter que acabar fazendo essa revanche cedo ou tarde. E as pesos-pena da PFL não vão chegar, eu acho que não vão chegar na Amanda em 2021. Talvez, quem sabe, a Kyla Harrison lá pro final, mas ainda assim acho que não, tá? E a Clarissa Shields nem estreou ainda, né? Então não dá. Agora o Patrício, eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que ele, assim, mesmo que ele não perca, ele vai acabar abrindo mão do cinturão dos leves por causa do irmão. O Patrick tá uma luta, tá no máximo, de se tornar um desafiante incontestável dos leves. Então, se ele tivesse vencido o irlandês, né, o Peter Quilly, ele já estaria nessa posição de estar na luta pelo cinturão. E o Patrick já avisou que vai abrir mão do cinturão se o irmão tiver de forma incontestável disputando. Então eu acho que o Patrício, e isso é mais provável ainda se a gente entender a configuração, né? O Patrício ainda tem duas datas, se ele vencer a próxima luta, claro, no GP dos Penas. Vai ser o Emmanuel Sanchez na semifinal, e aí se ele passar vai ser o AJ McKee na final. Então, assim, a gente já está falando mais de 6 meses de trabalho. O Patrick vai lutar nesse meio tempo. Então, se ele vencer, ele provavelmente já estará nessa posição. Então, eu acho que o Patrício vai acabar com mais uma vitória do Patrick, abrindo mão do cinturão dos leves, que estaria sem defesa há 2 anos, né? Ele venceu o Michael Chandler em maio de 2019, a categoria mais populosa do Bellator. Eu acho que o próprio Coker vai pressionar ele a alguma coisa do tipo. É claro que a pandemia piorou tudo, né? Porque o GP ficou meio engessado, né? E já era para ter acabado há muito tempo. Agora, também quero deixar o seguinte: o Patrício é uma luta muito, mas muito, muito difícil, que é o AJ McKee nesse GP. Ele é bem favorito contra o Emmanuel Santos, que é uma luta muito difícil também, mas eu acho ele bem favorito. Mas o AJ McKee é um cara 17-0, jovem acho que tem 20. 24, 25 anos, filho de um ex-lutador, o Antônio McKee, é um fenômeno. É muito grande para a categoria, bem maior do que o Patrício, é muito bom em pé, muito bom de queda, muito bom no chão. é um fenômeno, é um moleque que está atropelando todo mundo que enfrenta em minutos. Então acho que o Patrício tem tudo para ter a luta mais difícil dele no Bellator até hoje contra o AJ McKee. Então o Patrício, sem dúvida, vai ter um ano de 2021 muito difícil e acho que o mais provável é ele terminar com o cinturão dos penas, como eu disse, abrindo mão do cinturão dos leves pelo Patrick. Próxima pergunta. Como será a estreia de John Jones como peso pesado, meu querido André?
Vai estrear? Vai lutar?
Olha aí. Ou sempre vai fazer merda? Prevendo caos. Vai narigar?
Vai
tirar foto com fuzil, pintar o cabelo de louro pivete, igual o Balotelli no Flamengo. Pintar, entendeu, o cabelo, né, de louro pivete, tirar foto com fuzil, bater o carro na linha amarela, meter dois no Maracanã, sair na capa do jornal.
Vai queimar a perna em cano de descarga de moto? O que ele vai fazer? O que ele vai arrumar dessa vez? Bom, cara, o céu é o limite para esse cara, né? Sim, sem fazer pegadinha, falando sério agora. Ele pode ser campeão da categoria de peso pesado se ele quiser. Se ele tiver afim mesmo. Porque potencial a gente sabe que o cara tem. Mas tem que ter aquela rotina de foco de campeão. Não dá para querer viver vida de maluco, né? Eu acho que se ele tiver focado, tiver no gás, assim, preparado mentalmente para buscar esse cinturão peso pesado, eu acho que a estreia dele pode ser assim, fenomenal, sensacional e pode se tornar campeão sim. Mas, repito, cara, John Jones é uma incógnita, né? A gente não sabe o que vem por aí. A vida do cara é roteiro de filme, né, cara? Filme de ação, né?
Vou profetizar aqui, não sei se o Carrano concorda, mas John Jones não vai se dar bem com peso pesado. Não acho que ele vai se criar. Uhum. Partindo da premissa que eu acho que o Enganou é favorito contra o Miocic em março, John Jones enganou, acho que o John Jones acaba mal. Uhum. Esse é meu palpite, vendo o copo meio vazio. Agora, se o Miocic vence o Enganou, principalmente repetindo o que ele fez na primeira luta, botando para baixo e tal, eu acho que ele vai chegar ainda 5% mais desgastado, 5% mais veterano contra o John Jones. Aí eu acho que a chance do John Jones ter uma estreia boa, porque ele só vai lutar pelo cinturão, né? Cresce muito. Então depende do adversário, mas pelo que está na minha cabeça aqui, eu acho que o John Jones vai se atrasar.
E sabe qual é a minha dúvida maior, assim, até antes de bater, sem querer bater a carteira do Carrano? Pô, o cara não é meio pesado, que é a categoria dele, que ele reinou durante tanto tempo, já mostra um declínio assim, evidente, uma queda de performance. Sim. Evidente, sabe?
E ele tá meio que tentando se enganar, dizendo que ele não estava tão motivado, que não sei o que.
Para mim, assim, tá querendo arrumar uma desculpa para si. A gente já viu como é que funciona a cabeça dele nas redes sociais, o cara... Eu acho que se não é meio pesado, já estava começando a azedar o caldo para ele... Porra, na peso pesado, então, pode ficar mais esquisito ainda. Mas vamos ver, de onde a gente pode esperar tudo, né, Carrano?
E aquela mãozinha do Francis Enganou com 12 quilos a mais do que ele no dia da luta, entrando limpa, sei não, hein?
Cara, eu vou falar uma coisa. Você perguntou sobre a estreia dele. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai estrear direto pelo cinturão. Eu acho que o próprio Mick Maynard, os caras vão trocar uma ideia com ele e falar, cara... Pega uma luta antes aí, só pra você dar um... Sabe, eles arrumam uma luta interessante, alguém que vá dar um samba, até pro Miocic e o Enganou rodarem lá, provavelmente em março. Então, acho que tem essa possibilidade dele lutar antes. E sendo assim, aí eu acho que ele vai estrear bem, entendeu? E aí, beleza, pode acontecer o que vocês falaram, e aí a queda pode ser até maior, né, mais pra frente. Mas eu acho, tendo a acreditar, que por mais que ele mereça, e enfim, tenha como pedir isso, né, quero subir direto disputando o cinturão, porque abri mão do meu lá... Eu acho que vão acabar convencendo ele a fazer uma lutinha antes.
Última pergunta para a gente embalar aqui o podcast é: qual jovem promissor vai explodir em 2021? E aí, por jovem promissor, eu digo alguém com menos de 30, 29 anos, né? Por exemplo, Raoni Barcelos, pô, é um cara que promete bastante, mas é um cara que eu acho que tem 32, 33 anos, se não me engano. Alguém que tá mais... ainda no início da caminhada, não estou dizendo que vai ser campeão, que vai virar desafiante número um, mas que vai, assim, progredir bastante em 2021.
Cara, eu vou falar dois, então, assim, que eu acho que vão se dar muito bem. Um é o galês Jack Shore, que foi campeão do Cage Warriors, o tanque, Ele tá hoje 13-0 no MMA, peso galo, tá numa categoria que vai dar para ele crescer ali dentro do ranking, se ele chegar, né? Ainda não tá, mas acho que é um cara que tem tudo para... Ele lutaria no final do ano, mas a luta acabou cancelada, ele acabou tendo algum problema, se eu não me engano, e não conseguiu lutar. Mas é um cara que eu acho que tem tudo para aparecer e despontar muito bem no próximo ano. E o outro é o nigeriano barra americano Sodiq Yusuf, no peso pena, que é um excepcional lutador também. Tá vindo muito bem no UFC, tá com uma baita moral aí dentro da organização, ganhando boas lutas, entrou pelo Contender Series. E eu acho que é um cara também que pode aparecer muito no peso pena no próximo ano. Não sei também até onde vai chegar e qual vai aparecer. Mas são dois caras com esse perfil, muito jovens. O Sodiq, se eu não me engano, ele tá com 26, 27. Ele chegou a lutar no Brave, eu lembro dele. Ele fez uma luta lá só e depois foi pro UFC já. Não foi um cara que marcou muito assim na época que passou, mas eu depois que foi pro UFC despontou mais ainda. E o Jack Short, se eu não me engano, ele tem 24 ou 25 anos. É um baita lutador. Eu lembro dele bem na época do Cage Warriors e tal. Eu acho que é um cara... E o Cage Warriors é um evento que geralmente entrega bons valores pro UFC, né? É um baita talento e o País de Gales tá vindo com uma safrazinha de bons atletas, né? O Brett Jones agora foi pro Bellator. Tem um moleque
chamado... Ryan Giggs também.
Ryan Giggs, né? O Gareth Bale. Você tem muita gente boa ali no País de Gales que pode brilhar.
Humor, né, André? A gente vai tentando entreter o povo, né?
Ryan Giggs, aliás, que, pô, tem um dos episódios, só um detalhe aí, tem uma das coisas mais absurdas, ele engravidou a esposa do irmão dele, né?
Gente boa.
Porra, manter tudo em família, que nem nos velhos tempos, né?
Estilo belo e moral, né? Aliás, falar em histórias interessantes sobre o esporte mundial, existe o podcast Historiador do Esporte, né, André? Já ouviu? Recomenda?
Ouvi não, né? Eu ouço e recomendo o Historiador do Esporte. Desculpa esse barulho, é meu jatinho que tá pousando aqui. Eu prestei meu cunhado ir ao mercado comprar um engradado de cerveja. Tá pousando no meu jatinho aqui. Tenho aqui o jatinho particular aqui no meu quintal aqui. Ele foi no mercado ali, já voltou.
Cesninha? É um Cesninha?
É meu Cesninha. É, isso.
Pô, cara quer ver o cara é rico, é chamar um avião para apelido carinhoso. Não, eu tenho um Cesninha aqui, não sei
o quê. Rapaz, até esqueci o que a gente tava falando. O que era mesmo?
Quem é promessa? Um
podcast
promessas.
Bom pra caramba. Não,
tinha um podcast. Ah, podcast.
Aí, não, mercado. Ah,
esse assunto já passou, esquece. Não, brincadeira. O podcast muito bom, Historiador de Esporte, do nosso amigo Lucas Carrano, Cloverfield Carrano. Promessas. Cara, assim, eu prometo ser muito breve. Eu separei quatro nomes, tá? Eu começo pelo Ilia Topuria, um rapaz que nasceu na Alemanha, mas é filho de georgianos e é radicado na Espanha, né? Tem então tripla nacionalidade. O cara é alemão, georgiano e espanhol. 23 anos de idade, 10-0, tá invicto. Já narrei umas duas lutas desse garoto no UFC. Muito bom lutador, bom em pé, enfim, completo. Querido, então, olho nele. Também, então. Geralmente, esses caras que vêm para brilhar no UFC vêm do Brave, né, Carrano? Geralmente, né? 23 anos de idade, peso pena, o Ilia Topuria. O Hamzat Chimaev tem 26 anos de idade. Eu acho que vem para cimentar ainda mais o nome dele no ano de 2021. Né? Novo pra caramba. Monstro, Chimaev. Já é uma realidade, mas é jovem. Peso pesado em inglês, chamado Tom Aspinall, 27 anos de idade, se não me engano, cartel 9-2, muito bom de boxe, treinou inclusive com o Tyson Fury, né, o super campeão peso pesado de boxe, completo também, faixa preta de jiu-jitsu, muito bom lutador esse rapaz, ele tem essa... Olha o Serginho aí, ele tem essa combinação de boxe afiado com jiu-jitsu de altíssimo nível. Então, eu acho que essa é uma combinação que dá muito certo. E é muito veloz, é um peso pesado não muito grandão, veloz e jovem, numa categoria bastante envelhecida. Então, o Tom Aspinall, para a gente ficar de olho. E a brasileira Amanda Ribas, entre as mulheres também, 27 anos. A gente não precisa ficar falando aqui as qualidades da Amanda, que todo mundo já conhece, já sabe. Então, acho que 2021 é o ano dela também.
Cara, eu acho que o menino... É porque, assim, se a gente estiver falando de jovens promissores, né, abaixo de 30 anos, a gente pode citar facilmente o Marvin Vettori e tal, mas esses caras, assim, o próprio Hamzat Chimaev, esses caras, eles já estão num ponto que eles só vão enfrentar os melhores do mundo, né? O que o Daniel Cormier fala. eles já chegaram num lance que eles não vão ter um ano com muitas lutas assim, porque eles ficam limitados àquele clubinho, né? Por exemplo, caras que estão um pouco mais atrás, um cara que eu acho que vai avançar em 2021 é o Magomed Ankalaev, mais um daquelas bestas do Daguestão meio pesado, né, que vem de duas vitórias por nocaute sobre o Ian Kutelaba, ele não tem tanto hype assim na categoria até 93 quilos, mas é de Mahashkala e eu acho que ele vai terminar esse ano entre os top 3. Ele não vai chegar em disputa do cinturão, mas pelo menos top 3, top 5, eu acho que ele chega. Outro que eu acho que vai avançar esse ano, que virou piada de salão, né? Porque fala muito, né? Folclórico, cheio de marra, e o pessoal gostou de tripudiar da derrota dele. Mas eu acho que o Sean O'Malley vai avançar em 2021 também. A derrota dele pro Chito Vera foi uma derrota, assim, verdade seja dita, meio fora da curva, né? Ele tomou aquele tostão na panturrilha, que você perde o controle das pernas mesmo e acabou entregando, né? Mas eu acho que ele é um cara que é difícil de ser parado nessa categoria também. Ele é muito grande para peso pena. Eu acho que o Sean O'Malley é um cara que tem potencial para terminar o ano como top 5 também. E aí eu vou adicionar, ainda assim, apesar do que eu acabei de citar anteriormente, eu acho que 2021 será o ano do Lobo, Lucas Carrano. Eu acho que será o ano de Khamzat Chimaev, explico por quê. Não sei se ele vai conseguir chegar numa disputa por cinturão, em primeiro lugar, porque o Leon Edwards é uma luta dificílima. Em segundo lugar, porque até se ele vence o Leon Edwards em janeiro, porra, esse cinturão tá uma paciência cansada, né? Tá uma coisa travada impressionante, né? O Durinho, o Usman eram pra lutar em maio. A gente já tá falando em fevereiro de 2021 e nem tem contrato assinado ainda, né? Aliás, a gente vai gravar um podcast com o Durinho e vamos tentar entender o que tá acontecendo. De repente vai pra março, abril, e depois ainda tem Kobe Covington e Masvidal, Vidal, que também não tá assinado, e provavelmente o vencedor dessa luta, do ponto de vista comercial, vai estar na frente, vai receber o title shot. Então aí a gente já tá falando, de repente, do ano 2021 acabou pro cinturão dos meio-médios. Então até se ele vencer o Leon Edwards, ele pode ficar completamente travado. Mas aí o Khamzat Chimaev tem a opção de, como é um lutador frequente, não gosta de ficar parado, de ir treinando com peso médio. Ele vai, pega aí um peso médio top 15, de repente um Chris Weidman, um cara assim, top 10, alguma coisa assim. E eu acho que, assim, pela mentalidade que ele tem, pela frequência que esse cara tem, ainda que ele perca para o Leon Edwards em janeiro, ele vai continuar, aí vai voltar aquela narrativa dele, né, de lutar todo mês. Eu acho que com essa mentalidade, com a qualidade técnica que ele tem, eu não acho que, mesmo perdendo, ele vai ser estrondado, humilhado pelo Leon Edwards. Então, ainda que ele tenha uma derrota, ele vai lutar todo mês e vai abocanhar umas 3 ou 4 vitórias aí, e vai, eu acho que ele vai ter um ano muito bom também. Então, bota o Khamzat Chimaev na lista. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Olha, Renato, só uma última aqui, então, para adicionar. Você falou sobre os 30 anos e tal, eu tava com 3. E eu meio que me segurei para não falar e tal, até porque não é uma promessa, assim, né? Tem bastante bagagem. Mas eu acho que vale a pena mencionar também a Tatiana Soares, né?
Eu ia mencionar ela. Eu não mencionei porque ela não luta, né? Exatamente. Foi retirada do ranking e tudo.
Exatamente, mas ela é uma atleta que, quando atuar, e se atuar, ela tem totais condições. E ela tem uma situação, acho que também, por mais que ela já tenha 30 anos, eu acho que é uma situação um pouco excepcional, até porque ela estreou no MMA um pouco mais tarde, né, por conta do passado dela no esporte olímpico. Então acho que vale essa menção também, até pra gente ter mais uma representante aí do time das meninas, e porque realmente é uma garota que tem potencial aí pra poder fazer barulho, se lutar, né? Acho que o mais importante é isso. O se é muito ele é fundamental nesse caso.
Eu não comi nada antes. Não, absolutamente.
Eu vim treinando. Mas vamos embalar aqui o nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, temos o abraço da cobrinha essa semana. De repente, um abraço da cobrinha para 2020.
Eu posso deixar, assim, o certo mesmo seria dar um abraço da cobrinha pro ano inteiro, né? Que se não for uma merda. Então vamos começar, assim, né? Nessa vibe. Mas, ó, cara, tem alguns abraços da Copa. Eu vou dividir, vou ser sucinto em cada um. Primeiro pro Greg Hardy, né? Que era um jogador de futebol americano meia boca, chegou no UFC, começou a fazer barulho, botaram o negócio e agora é um pau atrás do outro que ele tá levando. Então fica aí o abraço da cobrinha pro Greg Hardy, que perdeu na luta de abertura do card principal. E é um cara que sempre que perde, mobiliza as massas quando ele perde. Agora, o meu da semana mesmo, cara, eu vou dar um abraço da cobrinha pra aquela cena lamentável que envolveu... Como é que chama aquele YouTube? Ela é Jake Paul, Renato?
Tem os dois, tem Jake e Logan Paul, são irmãos.
Quem que foi que jogou o balão de água no...
Ah, o Jake Paul, é o Jake Paul.
Meu irmão, aquilo foi uma das coisas mais constrangedoras, cringe, né? Vergonha alheia que eu lembro de ter visto.
Como diria o comediante Chris Rock, há cenas em Guerra nas Estrelas mais reais e acreditáveis do que aquilo, né?
Porra, mas com certeza... Cara, aquilo foi uma das coisas... Primeiro assim, né? Que você já começa com o Brandon Schaub, que não é famoso por ser um dos seres humanos mais brilhantes da Terra, né? E aí, pô, monta uma atuação ali, tipo, nível, sabe, filme B, filme que passa, tipo, sei lá, na rede TV dia de sábado de madrugada, bota aquilo ali, faz aquela cena ridícula e no final das contas foi o que eu comentei até no retweet da mensagem que deu o Renato, né? A sorte dos caras é que como tal qual aconteceu com o Otávio Mesquita, né? Durante muitos anos, quando vai acordar os famosos, já estão todos microfonados, com um ambiente bem iluminado, isso foi ótimo então para eles, né? Quando passa o Jake Paul, olha que sorte, pegar o Dillon Dennis já bem iluminado, já microfonado, com os caras
maquiado, registrando, né?
maquiado, então assim, que sorte que eles deram, parabéns, ficou muito bom, tá bom? Pô, aí, olha, aproveita que esse ano tá fraco de filme, já mete no Oscar, porque ó, demais, mara, mara, mara.
André, um grande abraço para você, que tenhamos um 2020 muito, muito legal, muito interessante, que o filhote cresça legal, mas como o público está demandando, temos que saber qual é a imitação da semana.
Tem isso?
Tem isso. Ou é Bob Esponja, ou é Daniel Sarafian. Tem alguma nova aí?
Não, cara... tem o Bob Esponja Sarafian, não?
Porra, tem uma
boa.
Não tinha pensado nisso, deixa eu ver. É, não dá pra fazer.
Bob Sarafian.
Sarafian.
Trabalha esse personagem.
É, vou trabalhar, porque não dá, né, cara? São vozes completamente diferentes. Né? Mas, obrigado, cara, valeu. Tomara, né, 2021 vai ser melhor. E um abraço pra todo mundo. Foi um prazer estar junto com essa galera aqui em 2020. Mais um ano, né, que a gente tá junto aqui no sexto round. E vida longa, então. Vida longa a todos nós, vida longa ao canal. E vida longa ao MMA, nesse esporte que a gente tanto ama. Beijo pra vocês.
Nenhuma imitaçãozinha, assim?
Ah, você quer que eu faça alguma?
Qualquer uma.
São essas duas que eu sou bom, cara. O Sarafian e o Bob Esponja, eu ver. Eu imitava o Valide, não é muito boa imitação, não.
E aí a gente recebe a visita do processinho também, né?
Então me processa, cara. Me processa, cara. Sabe por quê? O UFC é a Copa do Mundo do MMA. E o Jungle Fight é o maior evento da América Latina.
É, parabéns, André. Realmente é um talento muito grande.
Esquece, cara.
Meus amigos, um grande abraço. Outra... Não, ficou. Um grande abraço a todos. Voltamos semana que vem com mais uma edição do nosso podcast. O podcast não vai parar, né? A gente vai botando entrevistas, vai conversando aqui também entre a gente. Quem quiser escutar, pode escutar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E também agradecendo sempre aos membros do Sexto Round, né? As pessoas que financiam o nosso trabalho, o podcast, os quadros novos. Quem está gostando aí dessa frequência maior é graças aos membros do Sexto Round. Se você quiser virar membro também e ter alguns benefícios, né? Como sorteios e tal, é só clicar no botão Seja Membro no YouTube, né? Se você estiver assistindo aqui no YouTube ou em outra plataforma, é só se dirigir ao YouTube. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.